Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora, meio dia 12, uma ótima tarde para você. Grande abraço, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, Jornal do Meio Dia. Na sua terça-feira, hoje dia 8 de novembro de 2022, até uma da tarde, o Jornal do Meio Dia para você. Eu, Marcos Bezerra, e o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Ok, boa tarde, Marco. Boa tarde aos nossos ouvintes aí em todo o sul e extremo sul da Bahia. Turma que está almoçando agora, você que está indo para casa, você nos restaurantes. Muito obrigado aí pela gostosa carona que nos dá, inclusive a todos vocês que estão aí nas estradas também, tá bom? Lembrando que hoje, terça-feira, dia 8 de novembro, é dia do radiologista, tá bom? O signo é escorpião, a estação é primavera e lembrando, hein, a fase da lua para hoje é cheia. Hoje comemora-se também o Dia Mundial do Urbanismo e a gente fica na expectativa aí de que o tempo melhore, que esse sol volte a sair, o sol de primavera. Daqui a pouquinho chega o verão e a gente vai ter uma primavera bem fria, hein, Marcos?
É isso aí, né? E a gente manda aquele abraço para os radiologistas, para toda a categoria. Também um abraço aí para o meu sobrinho, Michel Bezerra, em Ilhéus, completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, Michel. Tudo de bom para você, viu? Jornal do Meio Dia tem um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Agora, meio-dia e 13, vamos agora conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje no país. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto trazendo as informações do setor policial, Renato.
Ok, vamos que vamos.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio-dia 13, vamos então começando as manchetes com o Jornal à Tarde. Justiça suspende a eleição da Câmara de Guanambi. Terceiro mandato contínuo na presidência é inconstitucional.
Correio da Bahia. Homem reage ao assalto, entra em luta corporal e tira disparado no terminal de ônibus do aeroporto de Salvador.
Tribuna da Bahia, grupo de transição para novo governo da Bahia realiza a primeira reunião. Decreto definiu equipe e regras.
O Globo, Moraes manda Polícia Federal e policiais civil e militar identificar em 48 horas líderes e financiadores de atos antidemocráticos.
Jornal O Dia, do Rio. Cassado, ex-vereador Gabriel Monteiro é preso por estupro no Rio de Janeiro.
Extra, caso Flor de Lis revela rituais com sexo entre irmãos, rituais e envenenamento.
Folha de São Paulo, gasolina sobe pela quarta semana seguida e fica perto de R$ 5,00, diz a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo.
Estado de São Paulo, Polícia Federal identifica e vai pedir a prisão de 18 pessoas que agrediram policiais rodoviários federais no Pará.
Correio Brasiliense, PT faz reunião de apresentação na Câmara e aguarda parecer de Lula sobre PEC.
O Popular, bandidos fazem 12 reféns em empresa de Santa Catarina e roubam R$ 15 mil. Uma vítima é baleada.
Diário Catarinense, bolsonaristas atacam Polícia Rodoviária Federal com barra de ferro, cadeiras e até churrasqueira em Florianópolis.
Gazeta do Povo. Defesa conclui auditoria das urnas e promete ao TSE entrega de relatório amanhã.
Valor Econômico. Lira quer ajudar com aprovação de medidas de interesse do governo eleito, diz deputado do PT.
A crítica. Protestos já duram 5 dias e até acampamento foi montado em frente ao Comando Militar da Amazônia.
Estado de Minas, fake news. Exército nega ter convocado coletiva para falar das eleições.
Jornal do Comércio, interior de Pernambuco, já contabiliza 451 desalojados ou desabrigados após fortes chuvas.
Diário do Nordeste, prazo de proteção acaba e pelo menos 1.300 famílias estão sob ameaça de despejo no Ceará.
Zero Hora, mensagens bolsonaristas sugerem marcar com estrelas as casas de quem votou em Lula no norte do Rio Grande do Sul.
Essas algumas das principais manchetes e alguns dos jornais que circulam hoje em todo o país nesta terça-feira. Vamos às notícias regionais agora.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 17, o Jornal do Meio-Dia leva até você muitas informações na hora do almoço, até 1 da tarde. Olha, jogador do sul da Bahia disputará a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira de Futebol. Nascido no pequeno município de Taptanga, no sul da Bahia, o zagueiro Bremer segue o caminho parecido com o do ex-zagueiro Aldair, ilhense campeão do mundo em 1994, que atuou no futebol italiano e defendeu as cores da Seleção Brasileira de Futebol, além de Flamengo e Benfica. Bremer garantiu vaga na lista do técnico Tite quase aos 45 minutos do segundo tempo. Os 26 convocados foram anunciados no início da tarde de ontem. Na Itália, Aldair jogou pela Roma e Genoa, enquanto o zagueiro Gleison Bremer, Silva Nascimento, de 26 anos, atuou pelo Torino no período de 2018 a 2022. Atualmente, defende as cores da Juventus. Essa é apenas a segunda convocação de Bremer pelo técnico Tite. Em setembro passado, o jogador baiano foi chamado pela primeira vez para os amistosos contra Gana, vitória por 3-0, e Tunísia, vitória por 5-1. O treinador explicou o porquê de o zagueiro de Taptanga ser convocado para disputar a Copa do Mundo do Catar. O Bremer teve a condição porque a carreira dele e o seu desempenho em alto nível no Torino e na Juventus nos chancelaram. E talvez nós não tenhamos olhado com a devida atenção já antes, defendeu o treinador. O zagueiro Bremer é desconhecido no Brasil. O atleta começou a carreira em 2014 nas categorias de base do Desportiva Brasil, no interior de São Paulo, onde ficou até 2016. Foi emprestado ao São Paulo, onde atuou por 1 ano e teve passe aí adquirido pelo Atlético Mineiro em 2017, que pagou R$380 mil. Depois de 1 ano, tendo jogado 33 partidas, foi negociado para o futebol italiano. Então, torcer aí para o Bremer, né, que é natural de Taptanga aqui no estado. Tem também o Daniel Alves, que também é do nosso estado da Bahia, né, Renato?
É isso aí, Juazeiro. É, vamos que vamos. Olha, Ilhéus anuncia ampliação de linha de ônibus para o UESC, IFBA e UFSB. As empresas Via Metro e São Miguel estão disponibilizando 3 horários novos de ônibus que atendem estudantes das Universidades Estadual de Santa Cruz, UESC, Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, SESI e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. As instituições localizadas às margens da BR-415. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Ilhéus. De acordo com a Prefeitura, desde ontem, os ônibus extras passaram a sair do terminal urbano às 6h45 da manhã, 11 horas, meio-dia e 50, 17h45 e às 21 horas, sentido Salobrinho e Seplac. O trajeto Seplac-Terminal Urbano terá veículos às 8 horas, 12h10, 14 horas e 15 minutos, 19 horas e também às 22 horas.
Meio-dia 20, mudando de assunto, olha, tem uma nota de esclarecimento aqui do Hospital Regional Costa do Cacau, esclarecimento de fake news. Estão circulando nas redes sociais mensagens postadas aí por Sara Nicanor solicitando dinheiro para a realização de procedimento da suposta paciente Avanice Sena. Contudo, tal pessoa não está internada no Hospital Regional Costa do Cacau. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau vem a público informar que a unidade hospitalar do estado da Bahia é 100% SUS, sendo assim, todos os procedimentos realizados no HRCC são gratuitos, ou seja, nenhum procedimento é pago. Caso alguém ligue ou solicite valores para a realização de algum procedimento no Hospital Regional Costa do Cacau, denuncie. Sua saúde é muito mais importante para nós, estamos preparados para cuidar de você. É a nota aí de esclarecimento da direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Então, a pessoa que postou é a Sara Nicanor, solicitando dinheiro para a realização de procedimento em nome da paciente Avanice Sena, dizendo que está internada no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Portanto, é uma mentira, é fake news, fique atento você. Meio-dia 22, Renatinho.
Ok. Olha, Teixeira de Freitas, homem morre soterrado quando trabalhava em construção. Um homem de 55 anos morreu após ficar soterrado quando trabalhava na construção de um condomínio em Teixeira de Freitas, no extremo sul. Segundo o Teixeira News, o fato ocorreu ontem, perto do bairro Colina Verde. A vítima, identificada como Dernevaldo Lopes de Almeida, trabalhava em uma vala. Ele ajudava a abrir o buraco onde seria colocada uma manilha para escoar a água quando parte da estrutura cedeu. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas a vítima foi a óbito no local. Ainda segundo as informações, não se sabe o motivo de que o trabalhador ter sido colocado para atuar direto na vala, uma vez que o serviço é geralmente realizado por máquinas. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil local para apurar as causas da morte.
Tragédia, né? Isso tem a ver com segurança do trabalho, então é importante ter pessoas técnicas formadas nesta área para evitar isso. Meio-dia 23, olha, em Conquista, delegacia deflagra ação contra golpistas que geraram R$500 mil em prejuízos. Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, DRFR, de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, deflagraram na manhã de hoje uma operação contra estelionatários acusados que geralmente prometem vender algo e não entregam ou faturam mais do que o acordado. Viaturas são vistas nos bairros Brasil, Recreio, Candeias e Ibirapuera. Denominada de Operação Parker, a ação cumpre mandados de busca e apreensão oriundos de 5 inquéritos já instaurados na DRFR do município. A estimativa é que os prejuízos causados às vítimas superem R$500 mil. Ao todo, 50 boletins de ocorrência foram registrados na delegacia especializada por vítimas dos golpes. Os acusados ainda vão responder por organização criminosa e atuam na operação equipes do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, DCCP, e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, que conta com a participação de cerca de 50 policiais, entre delegados, investigadores e escrivães aí, Renatinho. Vamos então convocar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as primeiras informações aí do setor policial hoje, Coutinho? Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Renatinho Nogueira. Um abraço, boa terça-feira. Marcos Bezerra, excelente terça-feira. E também um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, grande abraço.
Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também sinta-se abraçado nesta terça-feira, porque a partir de agora, muitas notícias do setor policial a bordo, aqui de sua viatura virtual da Gabriela FM. Aperte o cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, um foragido aqui de Ilhéus, ele foi localizado pelo sistema de reconhecimento facial. Acompanhe este caso comigo. Ao total, foram 5 foragidos da justiça que foram presos com auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública neste último final de semana. Com as prisões realizadas na capital e na cidade de Camaçari, que também fica na região metropolitana de Salvador, sobe para 489 o número de criminosos localizados com a importante ferramenta. No último sábado, por exemplo, na capital baiana, um homem procurado por violação sexual foi preso pela 12ª Companhia Independente da Polícia Militar. O pedido de prisão definitiva foi expedido pela primeira vara criminal aqui de Ilhéus e foi confirmada na Polinter. A identidade do foragido que foi recapturado não foi divulgada. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora chegando até o município de Una. Violência em Una. Um homem identificado por Jussier Monteiro da Rocha, de 37 anos de idade, ele recebeu vários golpes de facão no início da manhã do último domingo no distrito da Colônia de Una. De acordo com informações por meio do boletim de ocorrência policial, a vítima foi surpreendida e atacada por um indivíduo identificado pelo prenome de Alex, que estava em posse de um facão. Jussier, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Frei Silvério, em Una, onde recebeu atendimento médico e logo na sequência foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito na manhã de ontem, segunda-feira. Também toda a nossa grande região, sudoeste da Bahia, uma mulher morreu após ser atropelada na BA-263 no perímetro urbano da cidade de Vitória da Conquista. A tragédia aconteceu ontem à noite, segunda-feira. A vítima foi identificada pelo prenome de Lisiana. Lisiana, ela estava numa bicicleta quando aconteceu a colisão com um veículo tipo picape. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. A Companhia Independente de Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica registraram a ocorrência. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Atenção você da cidade de Jequié. Peritos do Departamento de Polícia Técnica de Jequié foram vistos na manhã de ontem nas dependências do Fórum Bertino Passos, localizado no bairro Jequiezinho. As informações preliminares são de que a unidade da justiça teria sido arrombada durante a madrugada por indivíduos que reviraram processos em várias salas do fórum. No momento, são poucas as informações sobre o caso, mas há relatos de que o alarme não teria funcionado no momento da invasão, que já está sendo investigada pela Polícia Civil. Na unidade judicial, o atendimento ao público foi suspenso no período da manhã de ontem. Essa não é a primeira vez que o fórum é arrombado e casos semelhantes teriam ocorrido recentemente também em outras cidades da região sudoeste da Bahia. Daqui a pouco a sua viatura virtual retornará abastecida de mais notícias do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua no bate-papo de Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e a viatura do Coutinho, né, sempre atualizada, trazendo mais informações pra gente, tá bom? Vamos ao intervalo comercial e já já mais Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, 12:35, o Jornal do Meio-Dia tem 13h, a informação que você precisa na hora do almoço está de volta. Um grande abraço para você e temos mais informações aqui. Agora as notícias estaduais. Olha, o Ministério Público da Bahia lança campanha para incentivar a adoção de crianças com mais de 6 anos. O Ministério Público do Estado da Bahia, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado, lançaram na tarde de segunda-feira ontem uma campanha para estimular a adoção de adolescentes e crianças com mais de 6 anos de idade. O tema da campanha para sensibilizar a população é O Amor Não Tem Tamanho. A campanha conta com a divulgação de cards e vídeos nas redes sociais e em TVs, além de um site próprio que traz perguntas e respostas sobre a adoção, informações sobre como fazer o pré-cadastro dos pretendentes, contatos das varas da infância e juventude e das promotorias de justiça da Bahia, além de grupos de apoio para auxiliar as famílias na busca ativa de crianças aptas para adoção. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente, CAOCA, promotora de justiça, Ana Karina, destaca que muitas crianças estão crescendo nos abrigos e instituições por falta de oportunidades. Por essa razão, pretendemos demonstrar que o amor não tem tamanho, podendo ser vivenciado na adoção de todas as idades, raças e condições de saúde.
Ok, bolsonaristas seguem sem aceitar a derrota e causam congestionamento em BR. Bolsonaristas de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste, continuam em mobilização por não aceitar a derrota do atual presidente nas urnas. O grupo se concentra em um trecho da BR-020 na saída para Brasília. Ontem, o ato antidemocrático chegou a causar um congestionamento de 3 quilômetros. A movimentação bolsonarista no município já dura 8 dias. Os apoiadores do presidente Bolsonaro, do PL, pedem intervenção militar e federal. Ontem, várias lojas fecharam em apoio ao grupo de bolsonaristas. Luiz Eduardo Magalhães é uma das cidades baianas, entre as 417, que deram a vitória a Bolsonaro nas eleições deste ano.
Agora, 12:37, vamos então abrir a participação do nosso ouvinte aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem o nosso WhatsApp 988-29-1029, que você pode mandar a sua mensagem escrita ou também o seu áudio, né, gravado, e a gente divulga aqui no ar, viu? Então, 988-29-1029, para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
De 38, está liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp, então vamos ao Renatinho. Tem informações aí, tem recados, Renatinho?
Tem sim, tem aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcos. Estou ligado todos os dias nesse maravilhoso programa de boas informações. Não quero me identificar, mas gostaria de pedir à Polícia Militar para fazer algumas abordagens aqui na Praia do Mamoã, fim de semana, porque a droga rola solta. Precisamos que as viaturas dêem uma passadinha por aqui para abordarem os vagabundos. Já ouvi dizer que instalou aqui bocas de fumo e facções de raios de Itabuna, hein?
Pois é, a gente sabe da boa vontade aí dos comandantes da Polícia Militar aqui em Ilhéus e a gente tem consciência de que deve faltar viaturas e pessoal suficiente para poder fazer essa ronda na Zona Norte de Ilhéus, não só na Zona Norte, mas principalmente por lá, que sempre ocorrem reclamações, são locais mais distantes e a população sempre reclama com relação a som alto e até tarde da noite e agora também, né, os bandidos circulando por lá e aprontando, Renatinho.
Ok, a nossa amiga Sidneia Gomes, da Diretoria Gourmet, agradece pelas notícias, diz aqui, estamos juntos, hoje estou em casa, manda esse alô se possível aí, Marcos e Renatinho.
Tá mandado, um abraço, Sidneia.
Vamos seguindo em frente, daqui a pouquinho tem mais Hora do Ouvinte aí, o nosso WhatsApp é o 988-29-1029. Você em qualquer lugar da nossa região é só colocar o prefixo 73, faz a sua solicitação, a sua utilidade pública. O nosso Jornal do Meio-Dia está aqui com você, com muito mais informações na hora do almoço, né? Isso, Marcos?
Isso, 12:39, vamos às notícias nacionais. O Enem começa no próximo domingo, com as provas de redação, linguagens e humanas. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022, começa a ser aplicado no próximo domingo, dia 13. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação. Os cerca de 3.400.000 estudantes terão 5 horas e meia para responder a todas as questões. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato. As notas dessa prova variam de 0 a 1.000. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Na reta final de preparação, a dica é que os estudantes revisem as próprias redações escritas ao longo do ano e que vejam exemplos de redações que obtiveram nota máxima. O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes em todo o país. No primeiro dia de provas, os participantes farão as provas, como falamos, de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição na página do participante. E esse ano aí, conforme divulgamos aí no Gabriela News, o Enem não vai ter questões repetidas de provas de anos anteriores. Então, são questões todas novas esse ano, Renato.
Ok, então fiquem atentos vocês aí e preparem-se, hein, para o Enem, acordando cedinho, não deixando para a última hora, para pegar o seu deslocamento, para chegar na hora. Triste, né? De repente você se prepara o ano todo e chega na hora do Enem, você de repente perde uma prova porque chegou atrasado.
Ah, é uma frustração só, né?
É verdade. Olha, nova subvariante da Omicron consegue escapar mais de anticorpos. Saiba como se proteger. A chegada da subvariante Omicron BQ1 ao Brasil segue com preocupação em especialistas por sua capacidade de escapar de anticorpos e amplia a importância das doses de reforço. A nova linhagem é responsável pelo recente aumento de casos nos Estados Unidos e na Europa e já foi identificada no Amazonas, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Em declaração publicada no fim de outubro, o grupo consultivo da Organização Mundial da Saúde sobre a evolução do vírus SARS-CoV-2 reuniu informações sobre duas novas subvariantes da Omicron, XBB e BQ1. Para os especialistas, elas não divergem o suficiente para ganhar um novo rótulo ou modificar a forma como a Covid-19 vem sendo enfrentada, mas a situação será regularmente reavaliada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a XBB e suas derivadas são uma recombinação das sublinhagens da BA.2.10.1 e da BA.2.75 da Omicron. No início de outubro, elas tinham prevalência global de 1,3% e já haviam sido detectadas em 35 países, entre eles Singapura e Índia. Para aqueles que têm 6 meses a 3 anos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a vacinação com o imunizante da Pfizer. E apesar do primeiro lote já ter chegado ao país, a vacinação ainda não foi iniciada, Marcos.
Ok, meio-dia 43. Olha, a pesquisa da Fiocruz aponta para a necessidade de penitenciária para homens idosos. Um estudo realizado por pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública recomendou a criação de um presídio próprio para atender às necessidades da população carcerária masculina idosa do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa, tocada pelas cientistas Maria Cecília Minaio e Patrícia Constantino, indicou que existem 700 homens encarcerados no sistema penitenciário fluminense. As unidades atuais, no entanto, não apresentam condições de atendê-los. O novo local seria criado para reunir os idosos em locais específicos e prover condições de segurança, como rampas, barras de apoio nos corredores e banheiros, além de oferecer uma equipe com pessoas treinadas para atendê-los do ponto de vista social, médico, odontológico, psicológico e nutricionista. A iniciativa promoveria uma economia de escala e uma humanização do sistema.
Ok, e dessa vez a gente vai falar sobre a condição do horário de verão. Você sente falta do horário de verão, Marcos Bezerra? Ou prefere o normal?
Eu vou dizer que não, viu? Eu prefiro o horário normal.
Prefere? Então, o Lula fez uma enquete sobre o horário de verão e a maioria defende retorno. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva iniciou, na noite de ontem, uma enquete em seu perfil no Twitter sobre a volta do horário de verão. Até as 22 horas de ontem, quase 1 milhão e 200 mil pessoas haviam votado, com resultado esmagador pelo retorno dessa medida, que foi extinta no governo de Jair Bolsonaro. Havia 70,1% de respostas favoráveis e 29,9% contrárias. A consulta termina hoje. Ao promover a enquete, que não tem valor científico, Lula afirmou que fará um governo de consulta à população. O horário de verão, em geral, se estendia entre os meses de outubro e fevereiro, e seus defensores citam como justificativa a economia de energia, já quem se opõe menciona os transtornos ao relógio biológico e questões de segurança, especialmente para trabalhadores que precisam sair para trabalhar ainda no escuro. Lula não afirmou se vai seguir o resultado da enquete ao decidir pela volta do horário de verão, Marcos.
Tá aí, né? Muita gente defendendo pela questão economia, né? De energia, mas é uma economia que vale, assim, mais para o país todo, né? Mas tem essa questão de segurança, realmente uma minoria que precisa acordar. Quem acorda, digamos, 6 da manhã hoje para trabalhar com horário de verão, acordaria 5. Estaria ainda escuro, né, Renatinho?
É verdade.
As mulheres que saem a esse horário, com certeza, seriam as mais vitimizadas com essa questão de ter que acordar ainda escuro de madrugada, viu? Por essa questão, não sendo meu caso, acordando cedo assim, mas eu vejo o lado, principalmente das mulheres, que seriam penalizadas, né, Renatinho?
Ok. Vamos a mais informações do nosso repórter Coutinho Neto, que está de volta com a sua viatura, trazendo mais informações no Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias de polícia. E você agora aperta o cinto, porque vamos circular por toda a nossa grande e querida Bahia. Município de Porto Seguro, um crime brutal chocou a comunidade da Agrovila, lá em Porto Seguro. O vaqueiro Almir Pereira de Souza, de 51 anos de idade, ele foi morto a pedradas na madrugada do último domingo. Segundo testemunhas, ele se deslocava de um bar para sua casa na mesma localidade quando teria sido surpreendido pelos assassinos. As lesões foram na cabeça. Almir, conforme a polícia, bebia no bar com a mulher, que foi para casa mais cedo e ficou aguardando a chegada do marido. A delegada Rosângela Souza informou que ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do homicídio, que já está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda, no extremo sul da Bahia, um homem de 55 anos de idade morreu soterrado enquanto trabalhava na construção de um condomínio na cidade de Teixeira de Freitas. O acidente aconteceu ontem, segunda-feira, conforme informou a Polícia Civil daquela cidade. A vítima foi identificada como Dernevaldo Lopes de Almeida. Segundo testemunhas, o soterramento aconteceu no momento em que ele abriu um buraco no solo para colocar manilhas para escoar água. O SAMU foi chamado, mas já encontrou Dernevaldo morto no local. As polícias civil e militar também estiveram no local da tragédia. Baixo Sul da Bahia, Valença, o corpo de Marcos Paulo Santos do Nascimento, 21 anos de idade, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. O jovem foi assassinado por disparos de arma de fogo, próximo ao loteamento, em Cajaíba, município de Valença. De acordo com informações, mais de 120 cápsulas foram encontradas no local. A Polícia Civil está investigando o crime. A autoria e a motivação são desconhecidas. Ainda, sua viatura virtual permanece em Valença, porque ontem, na madrugada de segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã, um jovem identificado por Jackson de Jesus da Cruz, de 24 anos, foi executado dentro de sua residência no bairro do Jambeiro, em Valença. Jackson foi vítima de inúmeros disparos de arma de fogo. Olhem que absurdo! Segundo informações, aproximadamente 145 cápsulas foram encontradas no interior do imóvel. Um verdadeiro arsenal. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Valença para ser necropsiado. A motivação e a autoria são desconhecidas. A Polícia Civil está investigando mais este crime com requinte de extrema crueldade no Baixo Sul, na linda cidade de Valença. Olha, na manhã de ontem, em nossa grande Bahia, segunda-feira, a equipe da Delegacia Territorial do município de Cansanção com o apoio do Serviço de Investigação da 19ª Corpim, com sede em Senhor do Bonfim, deu início à diligência para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Cansanção após representação do Ministério Público em desfavor de um homem com iniciais CSJ, 36 anos de idade, sob acusação de ter cometido estupro de vulnerável contra sua enteada de apenas 11 anos de idade. A equipe cumpriu o mandado de prisão no bairro Laje da Tapera. O acusado foi localizado nas proximidades de sua residência, não esboçou reação, sendo capturado e após conduzido para o encaminhamento ao conjunto penal da cidade de Juazeiro, na região norte do estado da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Renatinho Nogueira e Marcão Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, muito obrigado pela sua participação. Aquele abraço para você, Marcos Bezerra.
É isso aí, faltando 8 minutinhos para 13h, vamos às notícias internacionais aqui no Jornal do Meio-Dia. Antes disso, tem alguma participação aí no nosso WhatsApp, Renatinho? Alguma mensagem a ser divulgada?
Pronto, deixa eu mandar um abraço para a turma que está curtindo aqui o nosso Jornal do Meio-Dia. Avisando, mandando aquele alô para o Vistoso e a turma de Sambaituba, tá bom? Que está pedindo aí intervenção lá da prefeitura com relação à estrada de Sambaituba. Tá ruim. Pronto, Vistoso, o seu recado foi dado aqui. A gente está passando para o pessoal da prefeitura e tenho certeza que esse tempo segurando aí a gente vai poder exigir e a prefeitura vai nos atender com certeza, nós e a vocês, ouvintes do Jornal do Meio-Dia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Marcos, é com você.
Ok, olha, embaixador do Catar na Copa do Mundo diz que homossexualidade é dano mental. O ex-jogador da seleção do Catar e embaixador da Copa do Mundo, Khalid Salman, chamou a homossexualidade de dano mental em uma entrevista que será exibida na televisão alemã nesta terça-feira. Na entrevista, abruptamente interrompida após os comentários, Salman acrescentou que a homossexualidade é haram, um pecado proibido no Islã. Desde antes de eleito para sediar a Copa do Mundo de 2022, o país recebe constantes críticas por seu histórico de desrespeito aos direitos humanos, incluindo o tratamento aos trabalhadores migrantes, a mulheres e à população LGBTQIA+. A homossexualidade é ilegal nos Emirados Árabes Unidos. Então, até o ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, né, diz que errou na escolha do Catar por ser um país pequeno, porque a Copa do Mundo é um evento muito grande, mundial. Ele disse que deveria ser realizada na Rússia e na sequência nos Estados Unidos, até para promover a paz entre os dois países, né, Renato?
Ok, e no mundo que a gente vive hoje, infelizmente é entristecedor, muito triste. Muito triste a gente ainda ver tocar nessa situação, porque todos sabem, aí já é questão também, tudo bem, cada país tem sua cultura, né? Mas homossexualidade não é doença, né?
E não é aceitável, né? Não ter consciência de que deve se abrir espaço para essas pessoas, né?
Com certeza. E independente da sua sexualidade, a pessoa é um ser humano. E todo ser humano merece respeito.
Isso.
Olha, o xarope infantil contamina e já contaminou 195 pessoas, inclusive com mortes. E casos de insuficiência renal aumentam. Tudo isso na Indonésia. A Indonésia anunciou que o número de crianças com insuficiência renal aguda após a ingestão de xaropes com substâncias nocivas chega a 324, das quais 195 morreram e 27 ainda estão hospitalizadas. O novo balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde do país. Desde agosto, a Indonésia tem registrado um aumento nos casos de insuficiência renal aguda, o que levou à investigação e uma proibição geral das vendas e prescrições de xaropes e medicamentos líquidos. A maioria das vítimas são crianças, com menos de 5 anos, informou Mohamed Sirahio, porta-voz do Ministério da Saúde, em entrevista coletiva. O número anterior era de 133 mortes em 21 de outubro. E agora já tem 195 mortes, Marcos.
É, que triste, né? Nosso Jornal do Meio-Dia vai finalizando, ficando por aqui nesta terça-feira, e a gente agradece a sua audiência, a sua participação conosco aqui na hora do almoço, né, com as notícias do Jornal do Meio-Dia. Você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Obrigado, Renatinho Bad Boy. Obrigado a você, ouvinte. Amanhã estaremos de volta, né?
Obrigado a você também, Marcos Bezerra, a todos os nossos ouvintes. E amanhã a gente volta a partir do meio-dia, logo após aí o Ligou, Pediu, Tocou com Tony Café. Em instantes, Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.